início aos nossos trabalhos. Peço às autoridades para abrirem as galerias. Cumprimento, aproveito para cumprimentar os seus ministros presentes. É um gosto tê-los na Assembleia. Eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira para a leitura do expediente, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada e foram admitidas as seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 263 do Chega, atribuir aos sapadores florestais e aos bombeiros das associações humanitárias a qualificação de profissão de desgaste rápido, bem como a atribuição de subsídio de risco. Projeto de Lei número 265, Partido Comunista Português, repõe os procedimentos de autorização da residência assentes em manifestações de interesse. Projeto de Lei número 266 do LIVRE altera a lei coado do Estatuto da Utilidade Pública, atribuindo fins de utilidade pública aos meios de comunicação social que se dedicam ao jornalismo sem fins lucrativos. E, finalmente, Projeto de Lei número 267 do Chega prevê a redução e restituição da taxa do IVA nas aquisições e conservação de bens móveis e equipamentos individuais dos sapadores florestais. É tudo, Sr. Presidente.
É tudo? Muito bem. Como sabem, Srs. Deputados, hoje a nossa ordem de dia é o debate de atualidade requerido pelo Partido Comunista Português sobre o início do ano letivo do ensino básico e secundário. Para uma intervenção na abertura dos nossos trabalhos, vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que dispõe de 6 minutos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, dirigimos uma palavra de solidariedade com a comunidade escolar e as populações afetadas pelos incêndios, que levou inclusivamente ao encerramento de escolas, mas também solidariedade e apoio em especial aos bombeiros e a todos que combatem os fogos. Dirigimos também neste debate uma saudação aos dirigentes da FENPROF, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e à CONFAP, que é que estão aqui connosco a acompanhar o debate. Senhor Presidente, é com ansiedade e expectativa que muitos estudantes aguardam o início do ano letivo. É o regresso à escola, é o reencontro com os amigos, é o início de novas aprendizagens. É um momento especial que deveria decorrer com tranquilidade. Mas como já estava previamente anunciado, o novo ano letivo não iria ser assim, como a realidade o demonstra. Instabilidade, incerteza, inquietação é o que marca o arranque deste ano escolar. Agravam-se velhos problemas que afetam a escola pública. Mais um ano que passa, sem que tenham sido dadas as respostas necessárias. Ao dia de hoje, mais de 100 mil estudantes não têm professor a pelo menos uma disciplina e poderá ainda aumentar, considerando os professores que estão em condições de se aposentar nos próximos meses e em situação de baixa médica, cujas necessidades ainda não surgiram. A carência de professores tem vindo a aumentar ano após ano. E quer o anterior governo...
Sr. Deputado, só um segundo, para dar o tempo. Eu não consigo ouvir com a clareza que é esperada a senhora deputada. Portanto, pedia aos senhores deputados o favor de se sentarem e de evitar conversas bilaterais, porque aqui é ensurdecedor o barulho que sentimos no plenário. Desculpe, Sra. Deputada, faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava a dizer que a carência de professores tem vindo a aumentar ano após ano e que quer o anterior governo, quer o atual governo, não tomaram as medidas eficazes para a sua resolução. Remendos, foi o que fizeram. Contratar professores aposentados, colocar bolseiros de investigação científica em situação de enorme precariedade a dar aulas, apoio à deslocação, mas só para as vagas classificadas como carenciadas, não são medidas desta natureza que se... Não são com medidas desta natureza que se vai resolver o problema de fundo. Mais uma vez, está-se a tapar o sol com a peneira, ao mesmo tempo que o Governo investe numa grandiosa operação de propaganda para parecer que faz e para esconder o que verdadeiramente é preciso fazer. O problema da falta de professores é resultado das opções de sucessivos governos, de desvalorização da carreira e da profissão docente, do não rejuvenescimento, da precariedade, do andar anos e anos com a casa às costas. Muitos professores desistiram e muitos jovens não optaram pela profissão de professor. Temos memória e não nos esquecemos quando PSD e CDS convidaram os professores a emigrar. Faltam psicólogos nas escolas, terapeutas, assistentes sociais, técnicos especializados e muitos dos profissionais que estão nas escolas, apesar de desempenharem funções permanentes, o seu vínculo é precário, contratados ano após ano. Estes profissionais são essenciais no acompanhamento dos estudantes em função das suas especificidades, mas também para a prevenção da violência. Mais um ano se inicia sem que os técnicos especializados tenham sido integrados na carreira, nem que tenham sido contratados os que faltam. Faltam meios e recursos para uma verdadeira escola inclusiva. É importante que todos os estudantes estejam na escola pública, tal como é igualmente importante que sejam asseguradas as condições, atendendo às necessidades específicas de cada estudante. O desígnio constitucional da igualdade no acesso e sucesso escolar está longe de ser uma realidade. A gratuitidade dos manuais escolares, medida que resultou da persistente intervenção do PCP, constituiu um passo de gigante na igualdade no acesso e sucesso escolar. Mas é preciso prosseguir. As despesas com a educação no início do ano letivo têm ainda um peso significativo no orçamento das famílias. E o aumento do custo de vida trouxe ainda mais dificuldades. A ação social escolar continua aquém do que é necessário e sobre estas questões não há respostas do Governo. As turmas continuam com um número elevado de estudantes, o que obviamente tem consequências negativas no processo ensino-aprendizagem, não permitindo ao professor um acompanhamento em função das necessidades de cada estudante. Faltam vagas de pré-escolar na rede pública. Muitas crianças com 3 e 4 anos não têm uma vaga num jardim de infância público. E todos sabemos que a universalidade da rede pública de pré-escolar é fundamental para garantir a todos uma vaga. São muitas as escolas pelo país cujas instalações estão degradadas e são desadequadas para a aprendizagem dos alunos. Não garantem as condições para quem estuda e trabalha na escola. Infiltrações, umidades, falta de condições climatéricas, infraestruturas velhas, até há instalações onde chove. Muitas não dispõem sequer dos equipamentos que permitam assegurar as condições adequadas para cada disciplina. Faltam pavilhões desportivos, há campos de jogos com pisos degradados, espaços de recreio que não potenciam a brincadeira nem o jogo lúdico, sobretudo para as crianças. Enquanto o Governo contribui para o agravamento dos problemas da escola pública, foi muito célere a aumentar a transferência de verbas para a escola privada, os tais contratos de associação. É a opção do Governo, é esta a opção que o Governo toma, prosseguir a desvalorização da escola pública para favorecer a escola privada. Assim se vê quais são os interesses que servem. Os estudantes, os pais, os trabalhadores na área da educação querem respostas do Governo. O que se exige do Governo é que cumpra as suas responsabilidades, que valorize os professores e educadores, os técnicos especializados e auxiliares de ação educativa e assistentes técnicos, nas suas carreiras e salários, que garanta a gratuitidade e a igualdade entre estudantes no acesso e sucesso escolar, que invista e valorize a escola pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também para uma intervenção nesta parte da abertura do debate, dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Disponho de 6 minutos.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados. Milhares de pessoas trabalharam ao longo dos últimos meses para garantir que o novo ano letivo se iniciava com normalidade. Nos serviços do Ministério, nas escolas, diretores, professores, pessoal não docente, nas autarquias. Todos trabalhamos a pensar nos alunos e nas suas famílias. A educação continua a ser a grande esperança do país e das famílias. Não podemos defraudar as suas expectativas. Nas últimas 5 décadas, Portugal registrou progressos muito relevantes na educação. No entanto, apesar dos progressos registados, o nosso sistema educativo continua a enfrentar graves falhas que colocam em causa a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de qualidade. A mais grave falha do nosso sistema educativo, e que é inaceitável em 2024, é o elevado número de alunos sem aulas por períodos muito prolongados. Esta situação, que se repete ano após ano, põe em causa o sucesso escolar e o investimento das famílias e a esperança que elas depositam na educação. A razão pela qual este grave problema do nosso sistema educativo persiste há tantos anos deve-se ao facto daqueles que mais são afetados por esta grave falha não terem voz. Sim, não terem voz. As escolas com maior número de alunos sem aulas são as escolas dos contextos socioeconómicos mais desfavorecidos e são precisamente estes os que mais precisam da escola pública. Quando a escola pública falha às famílias que mais dela precisam e que não têm outra alternativa, a escola pública falha em toda a linha na sua missão. O Governo está empenhado em mobilizar a sociedade portuguesa para ultrapassar este grave problema que diz respeito a todos, incluindo todos os que se encontram neste hemiciclo, a nós Governo e aos senhores deputados. Temos todos a obrigação de contribuir para erradicar este problema. O Governo elegeu como uma das suas prioridades para a legislatura pôr fim a esta grave falha do nosso sistema educativo. Aprovámos já 17 medidas que visam disponibilizar às direções das escolas que mais são afetadas pela falta de professores um conjunto de instrumentos de gestão e de recrutamento de novos docentes. Na semana passada foi aprovado em Conselho de Ministros um concurso extraordinário direcionado para as escolas com maior número de alunos sem aulas. Com esse concurso, que é lançado hoje, os professores poderão candidatar-se a partir de hoje, com esse concurso, desenhado em moldes inovadores, pretendemos atrair docentes para um grupo de escolas que têm tido dificuldade em garantir o normal funcionamento das aulas. As 2.309 vagas deste novo concurso permitirão a vinculação de docentes que durante muitos anos exerceram a profissão em condições de precariedade, associados a um subsídio de deslocação com o valor máximo de 450 € para os docentes que residem a mais de 300 km, visa contribuir para a resolução do problema dos alunos sem aulas. Sabemos que estas 17 medidas podem não ser suficientes para resolver o grave problema da falta de professores. E por isso, tomaremos as medidas que forem necessárias para erradicar este flagelo. Com esse objetivo, estamos a rever as condições de profissionalização e a criar incentivos, como a atribuição de bolsas para os cursos de educação. Iremos também, em diálogo com as instituições de ensino superior, criar incentivos para o aumento da oferta de cursos na área da educação. Mais importante, porque sem isso não conseguiremos motivar os nossos docentes e não conseguiremos atrair novos docentes. Anunciámos o início das negociações para a revisão do Estatuto da Carreira Docente no próximo dia 21 de outubro. Durante demasiados anos, os professores não tiveram a valorização que merecem. O valor que damos aos professores é uma medida do valor que damos ao futuro do nosso país. O compromisso deste Governo com a valorização da profissão de professor é mais uma prova que este Governo acredita no futuro de Portugal. O Governo está também comprometido com a valorização do pessoal não docente, que está sob a tutela das autarquias. Assim, em articulação com os municípios, iremos rever o enquadramento do pessoal não docente, essencial ao bom funcionamento das escolas e aos resultados do processo educativo. De facto, como já comunicámos à Associação Nacional de Municípios Portugueses, pretendemos avaliar o processo de descentralização na área da educação. Apoiamos o processo de descentralização na área de educação, mas 5 anos depois este processo tem de ser avaliado e em várias dimensões melhorado. Mas não chega a garantir o acesso à educação a todos. É necessário garantir o acesso a uma educação de qualidade. E para isso precisamos de melhorar a aprendizagem, que nas avaliações internacionais caiu acentuadamente nos últimos anos. Temos de elevar as expectativas e dar às escolas as condições para responderem às necessidades dos seus alunos. Não há melhorias sem monitorização e por isso aprovámos já e apresentámos um novo modelo de avaliação externa que entra em vigor este ano letivo. Um modelo que nos permitirá acompanhar a evolução das aprendizagens dos alunos e que permitirá às escolas e ao Governo definir estratégias para melhorar essas aprendizagens. Um modelo que será respeitado e valorizado pelas comunidades educativas, ao contrário do sistema anterior. Apresentámos também um conjunto de medidas de melhoria das aprendizagens que reforçarão os recursos das escolas. O nosso